começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Todo mundo na área do Corinthians, inclusive o Marcelo Lombo. Moisés tirou até a bandeira. Ele tirou até a bandeira, arrancou a bandeira que estava atrapalhando. Moisés vai para a cobrança. Milton Pereira Sampaio manda ele colocar a bandeira no lugar. Não pode tirar, né, meu amigo? Moisés que jogou no Botafogo, você conhece, torcedor. Moisés para a cobrança do escanteio, é a última bola do campeonato, levantamento para a área, sobe a defesa do Corinthians, o Cássio dá um tapa, a bola está viva, está na área, no gol, chega a defesa, rebote, está viva, bateu para fora, para fora, perde a chance, o Internacional vai acabar o jogo. Chance inacreditável, Lucas Ribeiro. Quase na pequena área, chutou por cima. Um lance como esse define o campeonato brasileiro. É bater pra frente e acabar o campeonato. Festa rubro-negro em todo o Brasil, mesmo com o time perdendo o jogo. Wilton Pereira Sampaio é o árbitro. Ele é FIFA de Goiás. O Edenilson se desespera, chora. Cai no gramado. E o árbitro apita o final. O Flamengo é campeão brasileiro de 2020. O Flamengo, 8 vezes campeão brasileiro. Deixa o hino rolar.
Flamengo sempre o hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar.
Futebol é nacional. Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021. Está começando o programa No Mundo da Bola. Vem com a gente. E os destaques de
nacional.
Hoje. Depois da tensão, o alívio. Flamengo retorna para o Rio de Janeiro com a taça de campeão brasileiro. Fluminense vence o Fortaleza, mas fica de fora, por enquanto, da fase de grupos da Libertadores. Vasco vence o Goiás na despedida da Série A e aguarda julgamento da anulação de partida contra o Internacional. Botafogo fecha a temporada 2020 com derrota e esperança de dias melhores em 2021. Cavaleiro Rodolfo Riscala vence a prova de adestramento para equestre. Tudo isso e muito mais aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, sou forte, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Parabéns, Flamengo, parabéns ao torcedor rubro-negro por mais uma conquista, a oitava, pelo menos para o torcedor do Flamengo e para muitos do Campeonato Brasileiro. Lá em Recife dizem que é a sétima, mas aí a gente não vai entrar nessa seara, não. Cada um comemore o seu título. 5:05 da tarde, a gente sempre começa o programa No Mundo da Bola com a pesquisa do dia. Vamos a ela. E é preciso perguntar isso. Mesmo com a conquista do título brasileiro, ontem, com a derrota para o São Paulo por 2-1, Rogério Ceni deve ser mantido como técnico do Flamengo? Acho a pergunta bem pertinente, porque a atuação do Flamengo ontem foi uma tragédia. A sorte do Flamengo foi o Internacional não ter feito gol em cima da equipe do Corinthians. Então participe. Mesmo com a conquista do título, o Rogério merece ser mantido como treinador rubro-negro? Participe com a gente através do WhatsApp. 21, código do Rio, 97119-9966. 21, código do Rio, 97119-9966. E antes da gente conferir a opinião dos nossos comentaristas, vamos com o Maurício Costa, que está aqui no estúdio da Nacional para repercutir mais essa conquista rubro-negra. Ele está chegando.
Maurício Costa.
Boa tarde, Maurício.
Boa tarde, André. Boa tarde, amigos do No Mundo da Bola. Parabéns, torcida rubro-negra. Parabéns ao Flamengo, campeão brasileiro do ano de 2020. Quase falei 2020, 2021, mas é 2020 apenas. Parabéns à equipe rubro-negra por mais esse campeonato. Segundo título consecutivo. Não veio da forma como a torcida esperava, né? Veio com uma derrota contra o São Paulo. Aliás, o Flamengo só perdeu para o São Paulo entre 2020 e 2021. Mas foi o suficiente para o Flamengo terminar o Campeonato Brasileiro na primeira posição, uma vez que o Inter foi incompetente, não conseguiu fazer um gol na equipe do Corinthians e apenas ficou no empate no Beira-Rio. O Flamengo, com a derrota, comemorou o título e é isso que vale. Perdeu ontem, mas ganhou muito mais nas outras partidas, foi a melhor equipe do campeonato e levantou o caneco mais uma vez do Campeonato Brasileiro, sob o comando de Rogério Ceni. Rogério Ceni que entrou no lugar do Domenech Torren, eliminado da Copa Libertadores. Entra o Rogério Ceni, eliminado da Copa do Brasil pelo próprio São Paulo. Começa, vai titubeante, né, no Campeonato Brasileiro, não vai bem. Muita gente quer a cabeça do Rogério Ceni. Ele coloca o Ilharão na zaga, no início não dá certo. Aos poucos, e principalmente a partir do jogo contra o Goiás, o Flamengo começa a crescer no Campeonato Brasileiro e engata uma série de vitórias, até a vitória contra o próprio Internacional, a última do Campeonato Brasileiro, e ali o Flamengo só dependia de si para ser campeão brasileiro. O Rogério Ceni, que foi um grande atleta, né, campeão mundial, tricampeão brasileiro com o São Paulo, e acabou conquistando o título no Morumbi, mesmo perdendo, mas o título foi entregue no Morumbi. E ele falou em entrevista coletiva logo depois do Campeonato do Mengão sobre o sabor dessa conquista. Vamos ouvi-lo.
Eu acho que a maior dificuldade foi entender o momento certo para colocar, porque você chega num clube e você tem que conhecer as características dos atletas, dos jogadores de base. Algumas coisas foram mudadas. Eu acho que nós demos um all-in praticamente quando nós fomos para jogar em Goiânia contra o Goiás. Depois disso, nós trouxemos Arão para a zaga, resolvemos fazer um meio-campo mais técnico. Fizemos o Felipe Luiz jogar muito mais por dentro do que chegando à linha de fundo, deixando o Isla, que tem mais essa característica, fazer isso por fora. Então, essas mudanças eu acho que elas foram importantes. E lógico que tem a qualidade técnica individual dos atletas e o interesse em trabalhar. São caras que consagrados, caras que ganharam muita coisa na Europa e aqui, mas eles têm prazer e têm vontade, eles querem informação. Então assim, eu tenho que trabalhar muito todos os dias para fornecer todo o material que eles necessitam, mas são caras que te dão retorno, que te entregam tudo dentro do campo. Então para mim, a maior dificuldade foi o pouco tempo. As mudanças não dava para ser feita. Botar um Arão para a zaga não foi uma coisa que dava para ser feita, nem eu descobri no primeiro dia. O tempo foi curto, são 106 dias só de trabalho, mas fico feliz que nesses pouco mais de 3 meses a gente possa fechar com esse título brasileiro.
Tá, então o Rogério Ceni falando, o primeiro título rubro-negro, falou que o Rio ia amanhecer em festa, e de fato, né, cara, o Rio, a maioria dos torcedores é a maioria rubro-negra, e se você for pensar em maioria, o Rio nesse sentido amanheceu em festa. Eu acho que as outras três torcidas nem tanto, mas o flamenguista amanheceu com um sorriso de orelha a orelha. Rogério Ceni, que falou de todo respeito ao São Paulo, aliás, o clube que o projetou, que, né, a criação do Rogério Ceni, morou no Morumbi, inclusive, por algum tempo. O Rogério Ceni conhece muito bem aquela região. Bom, ele falou também dos atletas do Flamengo, né? Durante esse Campeonato Brasileiro, muito se falou em panelas, né, dentro da equipe do Flamengo, que o Rogério Ceni não se dava bem com o Gabigol, que inclusive em algumas substituições que ele sempre tirava o Gabigol para colocar o Pedro. Ontem fez isso de novo, só que o Gabigol saiu sentindo uma lesão. E no final o que a gente viu foi um elenco do Flamengo unido e com muitas diretas, vamos dizer assim, viu, o André? Direta para jornalista, direta para torcedor, direta para outros jogadores. O pessoal tava com a língua afiada depois que ganhou. Quer ver? Nos stories do Diego Ribas, o Gabigol e o Diego mandaram essa seguinte letra. Vamos ouvi-los.
Time de frouxo não chega.
Não tem como.
Tem que bater palma. E se ficar... Tu morde as costas, que nem desesperador.
Não pode, aqui é espírito vencedor, né, meu
parceiro? Tá bom, segundo. Mais que troféu, mais segundo.
Thiago Galhardo. Thiago Galhardo, vamos lá.
Ele tava resfriado.
Ele meteu um cheirinho pra nós.
Caramba.
O que que o Thiago Galhardo ganhou?
Foi, ele fez isso aí, mano. Caramba. Cheirinho. Bote errado, hein?
Não ganhou nada.
Coitado do Thiago Galhardo. Gente, torcedor da rubro-negra. Pô, vale a festa, vale tudo. Agora, mais uma vez, ele já falou isso 500 vezes. O Thiago Galhardo não fez o cheirinho pra torcida do Flamengo. Era pro PP do Grêmio, que o PP dizia que o Grêmio estava invicto contra o Inter, que só ia usar perfume invictos. Aí o Inter foi lá, ganhou, e aí o Thiago Galhardo fez o negócio do cheiro por causa do perfume. Aliás, um perfume é bom, eu uso esse perfume, inclusive. Mas o meu time não tá invicto, não. Mas o... Foi só uma brincadeira em relação ao Grêmio, não tinha nada a ver com o Flamengo. É lógico que a torcida do Flamengo sente, porque teve aqueles anos... Foram aqueles anos do cheirinho e tal, a torcida do Palmeiras provocando, não sei o quê. Mas não foi pra torcida do Flamengo. O jogador foi lá e aproveitou, né? Sobrou pra jornalistas, sobrou pra outros jogadores, por exemplo, o Rodrigo Dourado, que fez o gol irregular contra o Vasco, inclusive, e é amigo do Gabigol. O Gabigol até falou: Rodrigo, eu te amo, você é meu amigo, mas a taça tá aqui e tal, que o Rodrigo Dourado postou no seu Instagram que o VAR decidiu o Campeonato Brasileiro. Enfim, sobre a partida de ontem em si, o Flamengo começou muito bem, acabou, teve um pênalti duvidoso, polêmico, em cima do Luciano, que não foi marcado. O próprio Luciano abriu o placar numa cobrança de falta bem cobrada no cantinho esquerdo do Hugo. O Flamengo empatou com o Bruno Henrique, parecia que o Flamengo ia virar, e depois de uma saída errada do goleiro Hugo e um desentendimento com o Gustavo Henrique recuou na fogueira pro Hugo, chutou mal, a bola sobrou pro Pablo Fla fez 2-1. Rogério Ceni fez substituições. Primeiro, ele acabou tirando o Gabigol para a entrada do Pedro, isso devido à lesão. E aí depois muitos consideram que ele se perdeu. Botou o João Gomes no lugar do Diego, botou o Mateuzinho no lugar do Isla, aí o Flamengo parou de andar. Eu até falei para um amigo meu, lá da Tijuca, da Rua Uruguai, eu falei para ele: amigo, o Flamengo era para ter virado. Ia virar. Depois dessas mudanças do Rogério Ceni, torce para o Inter não marcar. E foi o que aconteceu. O Inter não marcou, o Flamengo foi campeão. Parabéns à torcida do Flamengo, parabéns aos rubro-negros.
Parabéns, nação rubro-negra, 5:14 da tarde, você ligado na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Vamos então aos nossos comentaristas, os nossos debatedores. Tá chegando primeiro ele, o comentarista que sabe o que diz. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, um abraço para você, André Marques, e para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O André, o Rogério teve erros e acertos. Teve alguns erros, mas teve também alguns acertos. Algumas coisas que ele colocou acabou dando certo, porque hoje ninguém vê mais treino. Ele disse que treinou o Arão para jogar de zagueiro, e o Arão até foi bem. Foi mal, né, no jogo contra o São Paulo, quando falhou no gol que deu origem ao terceiro gol do Pablo, mas depois se arrumou na função. O Gustavo Henrique voltou a jogar bem. Ontem eu vi uma zaga jogando muito próximo dos volantes, sem dar espaço para o adversário. Então ele teve alguns acertos, como teve alguns erros e substituições, mas foi campeão. E o futebol, a vitória apaga tudo o que aconteceu de errado. Se fizer tudo errado e for campeão, tudo fica apagado. Se você fizer tudo certo e não for campeão, você é o pior do mundo. Então eu acho que o Rogério Ceni vai permanecer no Flamengo. Questão de achismo e até de coerência, né? Que ele foi campeão. E o Flamengo vai partir para quem? Vai procurar o Galhardo? Vai procurar um outro Domenech? O Jesus tem problemas pessoais para voltar para o Brasil. Então acho que o Rogério Ceni vai continuar como técnico do Flamengo.
Tá chegando agora ele, comentarista da Sinergia EBC.
Márcio Guedes.
Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, André. Olha, André, eu acho que o Rogério Ceni, na minha opinião, deve continuar por uns tempos. Agora, se for fazer análise do trabalho dele, eu acho que teve mais pontos negativos do que positivos. Ele chegou ao título porque tem um time bom, um elenco, né, com várias alternativas interessantes, mas se você for analisar os problemas que ele teve durante vários jogos, alterações mal feitas, ontem mesmo o jogo final, achei que o Flamengo meio perdido emocionalmente, entendeu? E a própria defesa exposta em alguns momentos, São Paulo nem precisa fazer muita coisa para ganhar um jogo. Então, eu acho que não vai ser agora, não exatamente por causa do título. Mas se for fazer uma análise sobre o comportamento do Rogério Ceni, o técnico ideal para o Flamengo, eu tenho grandes dúvidas se essa balança perderia a favor ou contra. Na minha opinião, perderia contra. Quero dizer apenas o seguinte: o Flamengo mereceu o título exatamente por isso, pela qualidade técnica, porque na reta final teve uma reação muito bonita, ganhou vários jogos, mas o Flamengo muito abaixo do que a torcida pretendia, muito abaixo daquele time de 2019, com alguns problemas na defesa que acabaram não sendo corrigidos, mesmo com o deslocamento do Willian Arão. Salvou-se pelos atacantes, pelas criações ofensivas, né? Porque, na verdade, foi um título que chegou muito em função da fragilidade dos seus adversários. Porque o São Paulo e o Internacional e o Atlético Mineiro tiveram oscilações muito violentas para baixo. O próprio Inter, que estava com 7 pontos na frente, chega na reta final, empata com o Atlético Paranaense, perde o Sport e ontem não teve competência para ganhar do Corinthians. Então isso ajudou muito. E a arbitragem é um capítulo à parte. Eu diria o seguinte, o Flamengo não é campeão por causa da arbitragem não, e não existe teoria da conspiração não. Mas o Inter tem razões para reclamar seus últimos jogos, decisões que foram sempre contrárias a ele. Expulsões no jogo com o Sport, no jogo com o Vasco, no jogo com o Flamengo. Ontem mesmo um pênalti, que em outras circunstâncias foi marcado para outros times. E o Flamengo, embora não vi favorecimento do Flamengo, mas o Flamengo nunca é prejudicado. Isso é uma grande verdade também, que ninguém pode negar. Então, resumo da ópera. As arbitragens, o VAR, eles tiveram uma certa influência nessa chegada do campeonato, embora não veja privilégio a ninguém. Por acaso, achei que o Flamengo acabou favorecido, né? E ontem foi um título justo, mas que saiu com um pouco aguado, comemoração menor do que se esperava, em função da derrota, e não foi só a derrota. O Flamengo jogou muito mal, dependendo de um milagre que acabou acontecendo no Sul, que foram as defesas do Cássio, né? E o Inter ficar no zero lá no Internacional.
Esse é o Márcio Guedes, comentarista da Sinergia EBC. Tá chegando agora o locutor que faz a festa da galera. Rodrigo Campos. Boa tarde, Rodrigão.
Um forte abraço, muito boa tarde aos amigos ligados em concurso da bola aqui pela Nacional. Tudo bem, André?
Tudo bem, parceiro?
Tudo tranquilo e o Flamengo merecidamente campeão brasileiro. Agora, em relação ao Rogério Ceni, quando eu falo merecidamente, né, os méritos do Flamengo, a gente não pode esquecer, mas a gente também não pode deixar de falar que esse campeonato ele devia estar com algum espinho, essa taça, porque ninguém queria pegar. A taça se ofereceu durante um bom tempo para o Atlético Mineiro, se ofereceu para o São Paulo, se ofereceu para o Internacional, e o Flamengo foi o mais inteligente de todos e conseguiu crescer na reta final da competição, conseguiu ser convincente, embora não apresentando um futebol daqueles que a gente se acostumou a ver, o futebol do Flamengo, principalmente de 2019, mas um futebol burocrático e eficiente. O Flamengo conseguiu vitórias importantes, expressivas e merecidamente, até em função da incompetência das outras equipes, acaba levantando o segundo caneco consecutivo no futebol brasileiro. Em relação ao Rogério Ceni, eu acho que o Valdir e o Márcio já foram muito felizes nas suas análises. Só acrescento o seguinte, o Rogério Ceni, ele não apresentou muito mais aquilo que eu esperava também. Até porque o Rogério Ceni, ele como treinador, ele fez um bom trabalho no Fortaleza e ponto. Ele não fez um bom trabalho, por exemplo, no Cruzeiro, ele não fez um bom trabalho no São Paulo. Eu esperava um grande trabalho dele no Flamengo. Eu esperava até melhor pelo material humano que o Flamengo tem, pelo elenco que o Flamengo tem. Mas nem assim o Rogério conseguiu fazer esse time da Liga. O Flamengo foi campeão, legal, tudo bem, mas vem jogando mal. Como jogou mal ontem, mereceu perder a partida de ontem e na base da sorte conseguiu que o Internacional lá em Porto Alegre não fizesse um gol no Corinthians. Então, a permanência do Rogério, sinceramente, eu acho arriscada e acho que tem prazo, tem data de validade. Vem aí o Campeonato Carioca, normalmente fácil, normalmente o Flamengo brinca no Campeonato Carioca. Agora, quando chegar a próxima Libertadores ou o próximo Campeonato Brasileiro, acho que o Rogério Ceni ainda não tem estrutura para ser treinador, nem preparo para ser o treinador que possui o melhor time do Brasil.
Agora eu quero perguntar para vocês sobre aquele pênalti de ontem, que está gerando muita polêmica, o pênalti que foi marcado pelo Wilton Pereira Sampaio e que o árbitro de vídeo chamou, normalmente o árbitro de vídeo chama para erros grosseiros, algo do tipo, chamou e o Wilton acabou mudando de ideia e não marcando o pênalti a favor da equipe do Internacional. Começo por você, Valdir. Você achou pênalti?
Olha só, eu não tenho vergonha de mudar de opinião, porque eu acho que a gente tem que ter a humildade e quando sentir que está errado. O Luiz Ferreira, durante a transmissão, nosso querido cabeça, como sempre eficiente, me mandou um zap com o lance. Eu achei, naquele momento, e disse na transmissão, você estava narrando, e eu comentei com o Mário ontem, eu achei que até você citou, que não foi pênalti. Hoje, já na madrugada, que fui dormir bem tarde, vendo tudo que é programa de televisão, revendo de noite, revendo hoje na hora do almoço, nos programas de TV, eu vou mudar minha opinião. Colocaram um lance do Léo Moura em 2019 contra o Gabigol, igualzinho, e o árbitro deu pênalti. Eu acho que o VAR atrapalhou, tanto que o árbitro estava convicto e o VAR mudou de ideia. Eu concordo inteiramente com o meu querido amigo Márcio Guedes, meu amigo de muito mais alegria que tristeza, quando ele fala que não existe teoria da conspiração. O Inter foi incompetente, tinha 4 pontos na frente do ponto do Flamengo, conseguiu jogar tudo fora. Mas ele foi prejudicado, não digo nem nas expulsões, mas no lance do gol do Sport, segundo que a bola saiu e o árbitro deu como foi lance normal. E foi prejudicado ontem, não só no pênalti, que depois eu vendo, o Abel Hernandes nem toca no Cássio, quem toca no Cássio é o Gil, e acabou sendo lá no lado do gol. Isso aí não tira o mérito do Flamengo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Flamengo cresceu no final da competição, mas o Inter ontem teve 2 lances capitais. O Flamengo, como nós dissemos no comentário, eu e o Mário, não fez uma grande partida, mas parabéns, mas o Inter foi prejudicado ontem pela arbitragem e no jogo contra o Sport, que a bola vergonhosamente saiu por trás do gol e deram o gol.
O Márcio, você já citou algumas coisas relacionadas à arbitragem que prejudicaram o Inter, mas especificamente esse pênalti, o que te parece, Márcio?
Eu achei pênalti, tranquilamente, antes e depois, porque em várias situações semelhantes a arbitragem marcou pênalti, entendeu? E no momento do jogo, o juiz marcou pênalti e o VAR foi lá interferir, fazendo ele mudar de ideia, parecido com aquele lance do Klaus domingo aí. O VAR chamou, quase que obrigou o Klaus a expulsar o Rodinei. Então é uma coisa estranha, realmente. Também teve aquele outro lance que o Cássio nem tocava naquele lance que do gol do lado. E eu acho que o Inter foi prejudicado. Inclusive, o jogo do Vasco e Inter, todo mundo fala aquele primeiro gol, que o VAR não viu. Houve um pênalti que não existiu, a favor do marcado contra o Internacional. O Vitor Cunha foi expulso indevidamente, foi um desfalque importante contra o Flamengo. Foi uma série de acontecimentos que prejudicaram demais o Internacional, que não justifica os vacilos do time, a má atuação de alguns jogadores, a insegurança, o lado emocional. E também não tira o mérito do Flamengo ter um bom time, ganhou bem em vários jogos e tal, soube virar o jogo contra o Internacional. Não estou querendo aqui tirar o mérito do Flamengo, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, a direção do Inter e o torcedor do Inter têm muita razão para estar muito injuriado com o ato do VAR, porque eles foram derrubados por eles dessa reta final do campeonato. Não tenho a menor dúvida sobre isso.
Rodrigo Campos, para você, pênalti no lance de ontem, no jogo do Inter e Corinthians?
Para mim, pênalti claríssimo. Eu acho que não precisava de VAR ali. Pênalti, acabou em ponto. Na realidade, o VAR, ele, aqui no futebol brasileiro, ele veio para legitimar o erro. É, agora é legal errar. Antigamente era problema errar. Agora é legal, é válido errar. E eu acho até que é chique errar para alguns árbitros. Eles se sentem felizes quando as imagens mostram aquele boneco parado que me irrita profundamente com a mão naquela orelha enorme, fazendo aquele sinal, o Brasil inteiro todo olhando. Ontem, inclusive, coloquei numa rede social, André, eu me apaixonei por futebol vendo grandes jogadores, vendo Zico, vendo Dinamite, vendo Mondoca, vendo Romerito, Sócrates, Falcão, Leandro, Júnior. Hoje, como que eu vou gostar? Eu vou esperar, alimentar que algum garoto nutra esse mesmo sentimento vendo aquele boneco de orelha grande, camisa amarela com patrocinador estampado no ombro, sendo o grande artista do futebol. Hoje não é mais o jogador o artista do futebol. O artista do futebol hoje é o árbitro. Então eu não me apaixonei pela arbitragem. Se eu me apaixonasse pela arbitragem, eu faria um curso de árbitro. Graças a Deus eu não me apaixonei pela arbitragem. Mas hoje é isso. Então ontem, mais uma vez, o árbitro errou, sim. O Flamengo foi favorecido. O Flamengo não tem culpa nenhuma. Culpa nenhuma. Flamengo merecidamente campeão brasileiro. Agora, que foi beneficiado, isso é fato, porque o pênalti foi claro, André.
E o árbitro de vídeo, o VAR tem que ser revisto mesmo em diversas circunstâncias, da forma como ele é utilizado, os treinamentos para os árbitros que o manuseiam. A verdade é que o campeonato está cheio de polêmicas. Tem polêmica na parte de baixo, tem polêmica na parte de cima, hein, Márcio?
O VAR veio para ajudar o árbitro,
e tá atrapalhando mais do que tá ajudando. Não pode o VAR mandar mais que o árbitro. Então, a decisão principal é do árbitro de campo. E muitas vezes ele não deve haver esse tipo de interferência. O protocolo não existe, não é um critério definido. Então foi um fracasso rotundo e total a utilização do VAR no Campeonato Brasileiro. Consertou alguns lances, é verdade, mas eu acho que está se intrometendo demais em qualquer lance interpretativo. Todo mundo está falando isso, não sou só eu. Mas eu acho que o departamento de árbitros, por orgulho, por incompetência, está insistindo nisso daí. E a coisa também degringolando. Esse final de campeonato foi absolutamente lamentável em relação à arbitragem de campo, porque se submete totalmente ao VAR. E o VAR porque está errando, está interferindo e errando. Só isso.
Ô André, só para em cima desse tema que o Márcio falou, eu vou te falar. Já há um movimento para não ter VAR. Graças a Deus a Série B não tem VAR, porque o VAR é uma vergonha. Você pega um monte de árbitro aposentado.
Oi? Como é que... pago o almoço de todos, o dia que acabarem com esse inferno desse lá.
Opa, tô nessa. Então, olha só, e você é bom de jogo, hein, Rodrigo? Olha o seguinte, o VAR tem que acabar, o VAR tem que acabar. Ele tirou o brilho do futebol, tirou a emoção do futebol. Você, André e Rodrigo, que narram, pô, ficam numa situação delicada. Eu, quanta vez já rabisquei minha agenda, gol, a moto lá, 1-0, gol de fulano, daqui a pouco tem que rabiscar tudo, que eles anulam. E outra coisa, agora é uma informação, o Gaciba cai, hein? Até no final de semana deve cair, porque a pressão em cima dele é imensa de tudo que é clube. E ele está comandando muito mal.
Ô, Valdir.
Oi.
Tem um pessoal aí da zoação que está dizendo que domingo passado o pessoal do VAR aqui estava com a camisa do Flamengo. E ontem estava todo mundo com a camisa do Grêmio, lá no VAR do Inter e Corinthians. Tá festa em Porto Alegre.
Eu vou te falar. Você sabe o que era o hábito de VAR ontem? Sabe o que era o hábito de VAR? É amo o Rezende de Cunha, tu quer o quê? Tu quer o quê? Depois do que eles fizeram com o Vasco, amigo, eu acho que tinha que acabar o VAR e cair Gaciba e seus Blue Caps.
E agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Os especialistas aí, tem vários colegas de imprensa que, lógico, eu pelo menos, acho que todo mundo queria que o campeonato fosse resolvido no campo, dentro das quatro linhas. Mas quando há erro dessa forma como foi no Vasco Internacional e quando os áudios foram divulgados ontem, ficou bem nítido que a coisa não foi direita, que a coisa não foi feita da maneira mais correta. Então o Vasco vai entrar no STJD com um relatório para pedir a impugnação do jogo, para o jogo ser anulado. E o fato é que hoje os juristas, as pessoas especialistas, já estão se dividindo. Antes todo mundo dizia, não tem como, não vai acontecer, o jogo vai valer. Hoje já tem a metade dessas pessoas que achavam que não valeria, já estão achando que vai dar alguma coisa, viu?
André, se anular esse jogo, vai ser escândalo. Não pode anular, nunca foi anulado o jogo por causa disso. Há um protocolo dizendo que se houver falha do VAR, vale a decisão de campo. O Vasco está querendo isso também para evitar um rebaixamento. Acho que vai ser uma coisa que eticamente vai ferir princípios aí e vai ser um escândalo isso acontecer, que não vai acontecer.
Não vai acontecer porque o STJD não vai mudar o resultado da CBF. É o STJD quem indica os auditores, é o presidente da CBF. Quem paga a sala onde funciona o STJD, que é vindo a Rio Branco ali, naquele prédio onde era a federação, ali em frente ao edifício central, é quem paga a CBF. Tu acha que eles vão? Ali é tudo manipulado, amigo. Os caras já vão com o voto já garantido.
Fala, Rodrigo. Muda.
Não, só um detalhe. Eu concordo plenamente com o que você falou. Eu sou radicalmente contra a virada de mesa, acho uma coisa brega, cafona demais. Agora, se houve um erro e que o Vasco possa julgar isso como um erro de fato que prejudicou o Vasco, eu acho que tem o direito de correr atrás dos seus direitos. Agora, o problema é que o Vasco, além de ser hoje enfraquecido financeiramente, o Vasco é enfraquecido politicamente. E o Vasco é enfraquecido demais no seu departamento jurídico. Se o advogado do Vasco chegar hoje para ser lá no STJD, oi, prazer. O cara vai dizer, quem é você? Eu sou advogado do Vasco, deixa eu ver teu crachá. Ninguém sabe quem é ele. O Vasco hoje, ninguém respeita o Vasco mais. A grande realidade é essa. Se o Flamengo perdesse o título e dependesse desse jogo Vasco e Inter para ser campeão, aí eu começaria a ter uma chance maior. O Flamengo se aliar ao Vasco e com o departamento jurídico do Flamengo, o jogo ser remarcado. Agora, se depender do departamento jurídico do Vasco, o departamento médico não funciona, o departamento de comunicação não funciona, a única coisa que funciona no Vasco é psicologia. Fora isso, nada funciona na colina.
Bom, mas vamos aguardar, vamos esperar, que tem muita coisa para acontecer. Eu acho que temos que aguardar, não podemos cravar que nada vai acontecer, não.
Já teve subida e descenso de Série B, Série A, mas foi anulado.
Pois é. O Vasco não tem o Carlô, hein, que virou a mesa em 2013, hein. O Vasco não tem, que o Fluminense ia ser rebaixado vergonhosamente e descobrir aquela história do Everton. Então, o Vasco, concordo com o Rodrigo, o Vasco não tem bastidor. Se fosse um outro clube carioca, eu acreditava na vitória no STJD.
Bem, 5h33 da tarde, Márcio Guedes, um grande abraço, amigo.
Um grande abraço, Rodrigo, até a próxima, hein?
Até a próxima. Rodrigo Campos, um abraço também, cara.
André, um forte abraço a você, aos amigos ligados da Nacional. Um excelente final de semana a todos e, mais uma vez, parabéns ao Flamengo pelo merecido título brasileiro.
Parabéns ao Rubro Negro, mais uma conquista importantíssima. O Valdir continua com a gente, daqui a pouco a gente volta. 5h34 aqui, Rádio Nacional.
No Mundo da Bola. Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FNDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para Retorno às Aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar: transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir. Tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Que tal mais um motivo para ser nacional? No Dia Mundial do Rádio, o nosso presente para o ouvinte está garantido. Agora você pode curtir variados estilos musicais do Brasil pelo Spotify. Isso mesmo, acesse o nosso perfil É Nacional e ouça uma playlist especial. O melhor da música é nacional.
Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Nacional. No Mundo da Bola. André
Marques. De volta com o programa No Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Já falamos do campeão, o Flamengo campeão pela 8ª vez do Campeonato Brasileiro, mas o outro carioca que fez uma campanha muito interessante é o Flusão.
Sou tricolor de coração.
Poderia ter ido para a Libertadores de forma direta, ainda pode, né? Depende do título do Palmeiras na Copa do Brasil. Palmeiras que vai enfrentar o Grêmio, inclusive com transmissão aqui da Rádio Nacional, as duas partidas, pelo menos a primeira da grande decisão. Rafael Monteiro e as últimas do Flusão aqui no programa No Mundo da Bola.
Rafael Monteiro.
O Fluminense não conseguiu terminar o Campeonato Brasileiro no G4, mas obteve campanha expressiva. Com pouco investimento, no início da temporada, imaginava-se que os tricolores lutariam para não rebaixar para a Série B. Entretanto, os cariocas superaram a desconfiança e garantiram vaga na primeira fase da Libertadores, terminando o Brasileirão na 5ª posição. Na última rodada, o Fluminense vivia a expectativa de começar a competição continental na fase de grupos. Apesar da vitória no Maracanã por 2-0 contra o Fortaleza, o São Paulo derrotou o Flamengo, o que garantiu os São Paulinos no G4. Ainda não cessou a chance do Fluminense de iniciar a Libertadores na fase de grupos. Para isso acontecer, o Palmeiras precisa ser campeão da Copa do Brasil contra o Grêmio. Desta forma, abriria mais uma vaga via Campeonato Brasileiro. E caso o Fluminense dispute a primeira fase no dia 9 de março, vai enfrentar o Iacucho do Peru. em sua despedida do cargo de treinador, que será preenchido por Roger Machado, Marcão fala em dever cumprido.
Com muita satisfação essa nossa passagem. Ontem o sentimento ficou um pouquinho amargo, que acho que foi bem perto de conseguir esse G4. Tamanho a entrega dos meninos, comprometimento. A gente lamentou do jogo passado do Santos. A arbitragem não teve uma noite feliz, nos prejudicou. Foram os pontos que nos deixariam certamente no G4. Mas com a sensação do dever cumprido, do que os meninos fizeram de tudo por essa posição, cada vez mais elevar o nome do Fluminense lá em cima. E com a certeza que se tiver que disputar a pré, lógico que a gente fica na dependência de um resultado de Palmeiras e Grêmio, com a possibilidade ainda de entrar na fase de grupo, mas com a sensação que se houver realmente ter que disputar o jogo da pré, esse time não teme mais a nada. O nosso time pode jogar com qualquer equipe, em qualquer lugar, com certeza eles vão enfrentar da melhor maneira possível.
Marcão permanece no clube como auxiliar técnico permanente. Já Roger Machado assume o comando do time amanhã. O primeiro desafio de Roger será na estreia do Campeonato Carioca, na quinta-feira contra o Resende. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro. Que campanha do Fluminense, hein, Valdir? 7 pontos só atrás do campeão Flamengo, hein?
Digna de aplausos. Ninguém esperava uma campanha do Fluminense. Venceu com sobras ontem, com tranquilidade. O Odair Helman deixou o time com 39 pontos. O Marcão levou a 64, né? Quer dizer, uma fantástica campanha do Fluminense. Independente de ir para a fase de grupo ou para a fase de classificação, o Fluminense merece os parabéns. Merece os parabéns. E como se diz na gíria, o Fluminense fez uma mescla inteligente. Experiência com garotada. Matheus Ferraz, Nenê, Fred. Muita gente dizia que Fred e Nenê não podem jogar juntos e estão jogando. E alguns jogadores de qualidade. Só acho que na Libertadores vai ter que dar uma reforçada nesse elenco. Mas vem aí um lateral direito. Vão ser outras posições que podem terem reforço, porque dizem que o Hudson vai sair e outros irão sair. Então, eu acho que precisa ter um pouco de reforço. Não precisa muito, não. Uns 3 ou 4 já dá para fazer uma boa campanha na Libertadores. E a chegada do Roger é uma incógnita, né? Os trabalhos que ele fez anteriores não foram brilhantes. E o Marcão tem o grupo na mão, mas nos resta aguardar para dar uma opinião mais tarde.
5h40, tá na hora do
Momento Estádio.
Rodolfo Riscala vence prova de parequestre de adestramento. Tá chegando Astrid Nick. Astrid
Nick. O cavaleiro brasileiro Rodolfo Riscala venceu a prova grau 4 do concurso internacional de Shakab em Doha, no Catar. Rodolfo montou um Dom Henrico, de 18 anos, com 76% de aproveitamento. Rodolfo, hoje com 37 anos, pratica adestramento desde a infância e aderiu ao adestramento para equestre no início de 2016, 6 meses após a perda da parte inferior das duas pernas e a mão direita e o dedo da mão esquerda em decorrência de uma meningite. 13 judocas estão no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo para a primeira fase de treinamento da Seleção Brasileira de 2021. Eles ficarão concentrados no local até domingo, dia 28. Esta é a primeira vez que a equipe nacional se reúne depois da interrupção dos treinos presenciais devido à pandemia de Covid-19. Um dos atletas convocados é a paulista do Guarujá, Júlia Pereira, que foi a responsável por levar o judô brasileiro ao lugar mais alto do pódio no primeiro dia de disputas nos Jogos para Pan-Americanos de Lima 2019. A judoca de 21 anos nasceu prematura no 5º mês de gestação e com 30% da visão e, com o passar dos anos, perdeu a visão gradativamente. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick. Tá na hora de falar do Vasco.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu
perdão. Ontem venceu o Goiás 3-2 em São Januário, com 2 gols do Ricardo Graça, 1 gol do Cano, com falha do Fernando Miguel, que também é algo absolutamente comum ao longo do campeonato. E agora vive a expectativa pela questão do STJD. A verdade é que se o jogo for anulado, Maurício Costa, o Vasco joga pelo empate se houver um novo jogo contra o Internacional. Pelo menos é assim que tem que ser, né?
É, tem muita gente falando que a lesão do Leandro Castan colocou o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Porque o Ricardo Graça fez dupla com o Marcelo entrou no lugar do Leandro Castan, o Ricardo Graça foi pro lado dele, né, que ele sabe jogar, fez uma boa partida depois disso, e ainda fez dois gols, né, e o Vasco venceu o Goiás por 3-2, abriu o placar 1-0 ao gol do Cano, o Goiás empatou 1-1, virou 2-1, gol do Fernandão. Aí perguntar, Fernandão, você treina a falta? Ele, não, eu chutei. E aí, é lógico que ele não falou isso que eu vou falar agora. E o Fernando Miguel aceitou, né? Mas foi isso que aconteceu. E aí, no segundo tempo, com dois gols de cabeça, o Vasco virou, dois gols do Ricardo Graça. E aí, muita gente acha que o Vasco ainda tem chance de ficar na Série A. Bom, como você disse no início do programa, e eu vou relembrar aqui o ouvinte da Rádio Nacional, no início desse pleito do Vasco, que o Vasco tenta anular o jogo contra o Internacional na SJD, os especialistas eram unânimes. O Vasco não vai conseguir anular a partida. E aí, ontem, né, começaram a pipocar os áudios, né? Começaram a revelar os áudios do gol do Rodrigo Dourado e os vídeos. Isso mudou. Hoje já há uma divisão. Já há uma corrente que acha que o Vasco não tem condição de anular e há uma outra corrente que acha que o Vasco tem sim o direito e que essa partida deve ser anulada e pode ser anulada pelo STJD. Vamos pensar, se o colegiado do STJD é composto por juristas, e se hoje os juristas procurados se dividem, o STJD também pode estar dividido. E isso pode dar uma chance sim ao Vasco. Agora minha opinião pessoal, acredito que vai ser anulado? Ainda não acredito, mas acho que pode ser anulado. O fato é que o Vasco vai atrás dos seus direitos, parece que o mundo inteiro já viu o absurdo que foi o diálogo e a marcação do impedimento, na não marcação do impedimento do Rodrigo Dourado, isso ele estando impedido ou não, né? Foi o que a gente discutiu ontem, e o Vasco procura. Se porventura o Vasco não conseguir a anulação do jogo contra o Internacional, o vice-presidente do Vasco, Adriano Mendes, deu uma entrevista hoje, daqui a pouco eu vou falar sobre essa entrevista coletiva com vários presidentes e vice-presidentes do Vasco, dizendo que o Vasco vai tentar uma indenização de 100 milhões de reais, que é o prejuízo que o Vasco contabilizou com a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Então, se não conseguir... E aí vem a grande diferença. O Vasco, e muita gente fala errado, o Vasco quer melar o campeonato no tapetão. Não. O Vasco quer jogar. O Vasco quer o campeonato decidido no campo. O Vasco quer jogar contra o Internacional. O tapetão é quando você quer decidir o campeonato sem jogar. O Vasco quer jogar no gramado. Agora vamos ver se o STJD vai acatar ou não. Se ele cair, se o STJD disser, ó, esse jogo não vai ser anulado, o Vasco vai acatar a decisão de jogar a Série B, mas vai pedir uma indenização de 100 milhões de reais porque se sentiu prejudicado com a decisão do árbitro de vídeo no jogo entre Vasco e Internacional. Fora isso, o Vasco já trabalha para disputar a Série B caso seu pedido não seja aceito pelo STJD. E hoje teve uma entrevista muito longa na sala dos Beneméritos de São Januário com o presidente do Vasco, Jorge Salgado, com o vice-presidente-geral, Carlos Roberto Osório, com o diretor executivo do Vasco, Alexandre Pássaro, com o vice-presidente, Adriano Mendes. Então, todo mundo falou sobre a nova situação do Vasco. O primeiro foi o presidente Jorge Salgado. Vamos ouvi-lo.
Tivemos um baque aí de indo para a segunda divisão. Vamos ter uma perda de receita também considerável. E o clube está pronto para começar um período de reestruturação. Vai ser um período de muito trabalho, muita luta. Nós vamos ter que combater o desperdício. Nós vamos ter que fazer um ajuste muito grande do ponto de vista financeiro em todas as áreas. Estou falando de funcionários, estou falando de atletas, estou falando de contratos, fornecedores, etc., para podermos nos ajustar a um novo orçamento de 2021. Os primeiros meses vão ser os mais difíceis, porque vão ser os meses em que a gente vai estar fazendo o ajuste, até chegar nos objetivos de orçamento para 2021.
Bom, nesse sentido da parte administrativa, alguns tópicos importantes da entrevista coletiva. O primeiro, deu para você perceber aí, se você for funcionário do Vasco, meu amigo, fique esperto, porque, pelo que o Jorge Salgado disse, vão haver cortes dentro do Vasco da Gama e renegociação. O vice-presidente Adriano Mendes falou que todos os contratos deverão ser renegociados. O Vasco busca também novos parceiros, então haverá um baque muito grande administrativo no Vasco da Gama. Sobre futebol... uma outra informação importante do VP Adriano Mendes. Todo o dinheiro do Vasco, todo o orçamento do Vasco, o Vasco que é um clube de regatas, vai ser exclusivamente para o futebol. Isso é muito importante. E ele inclusive falou assim, se nós estamos aqui hoje dando essa entrevista, estamos dando entrevista por causa do futebol. Então o Vasco nesse ano de 2021 vai se dedicar exclusivamente ao futebol. Para mim, a opinião de quem conhece o Vasco, é uma mudança muito grande dentro de São Januário, dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, sobre o futebol, vamos ouvir o que o diretor executivo do Vasco, Alexandre Pássaro, tem a falar sobre o triênio, o próximo triênio do Vasco da Gama. Vamos ouvi-lo.
O que eu entendo nesses dois meses que eu fiz um profundo diagnóstico, que me foi confiado uma missão pelo presidente Jorge Salgado de profissionalizar o departamento de futebol do Vasco, é que nós precisamos trabalhar diferente. Não adianta continuarmos trabalhando do jeito que o Vasco vem trabalhando o futebol no passado recente, que muita gente fala, mas eu tenho certeza que para o vascaíno, esse passado recente de 20 anos parece muito mais. Não adianta a gente continuar com a mesma forma, com os mesmos métodos e até com as mesmas pessoas dentro do departamento de futebol, se a gente quiser ter uma mudança daqui para frente. As mudanças, entenda o torcedor, que as mudanças elas são para melhorar o nosso trabalho, para melhorar os nossos resultados e para melhorar o nosso futuro. As mudanças elas são duras, mas muito mais duro e muito mais sofrido é passar o que a gente passou agora, ou passar o que passou há 3, 4 anos, ou passar o que passou nas outras 3 vezes. Nós teremos uma explicação para cada decisão. Nós estaremos fundamentados do porquê daquela decisão. Nós não vamos seguir ondas, nós não vamos seguir pedidos e apelos, porque isso não deu certo. É o que não vem dando certo no Vasco nos últimos tempos. Nós vamos mudar para melhor, mas de uma forma diferente.
Tá, então, o Alexandre Pássaro é uma declaração forte de que não vai ceder à pressão, de que vai mudar tudo o que foi feito. Ele, inclusive, fala que de como é organizado o futebol hoje do Vasco não é uma organização para se disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro.
Diz que o Vasco não é competitivo.
Não é competitivo, que o Vasco hoje não é competitivo. Sobre técnico, ele admite sim que o Vasco estuda o Marcelo Cabo e outros técnicos.
E eu falei com o Marcelo Cabo agora à tarde, ele está muito concentrado na decisão do Campeonato Goiano, o Atlético enfrenta o Goianésia, e eu senti nele uma pontinha de vontade de vir para o Vasco.
É.
Ele não quis falar abertamente, falou, André, não quero me pronunciar agora, mas eu senti que tem alguma coisa no ar.
E aí foi perguntado, seria técnico de Série B? Não, nós entendemos, os técnicos que nós estamos procurando são técnicos para dirigir o Vasco e poderiam dirigir o Vasco em qualquer série, na B e também na Série A. Zé Luiz Moreira não é mais o vice-presidente de futebol do Vasco, esse cargo não está ocupado nesse momento. O vice-presidente Carlos Alberto Osório disse que não vai ocupar esse cargo, então é algo que ainda vamos saber. Quem vai ser o vice-presidente de futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama? Técnico quer fechar até quarta-feira da semana que vem, no máximo. Segunda-feira é a intenção do Alexandre Pássaro, fechando para quarta-feira. O Vasco volta a jogar na quarta-feira, só com jogadores da base, inclusive os que da base que estavam no time profissional, lógico, exceto Ricardo Graça, Henrique, Bruno Gomes.
Os que atuaram mais,
esses já estão praticamente no time titular do Vasco. Agora, por exemplo, Juninho, Thiago Reis, Vinícius, esses sim, o próprio Caio Lopes, esses vão jogar com o restante do grupo sub-20 nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Fora isso, há o apelo, claro, para o Vasco para se associar novamente, para a torcida comprar o pay-per-view do Vasco no Campeonato Carioca.
É, que no caso será na Vasco TV.
Que vai ser na Vasco TV. E a tentativa de união. A meta do Vasco no início vai ser algo muito difícil, mas como os próprios dirigentes do Vasco falaram, há no horizonte que uma possibilidade de o Vasco já se reerguer bem. Não o Vasco que o torcedor quer, mas se reerguer bem já para o ano de 2022.
É uma reestruturação que iria acontecer e acontece. em qualquer cenário, né, Valdir? Seja Série A ou Série B.
Claro. E eu gostei muito dessa sonora que o Maurício colocou com relação às palavras do Alexandre Pássaro. Esse rapaz é muito competente. Eu vi uma entrevista dele quando ainda estava no São Paulo e fiquei impressionado com o conhecimento dele de futebol, com o conhecimento dele de gestão. E o Vasco atirou numa pessoa certa, atirou no bom sentido, um alvo certo. E o futebol tem que ser modernizado. Ele tem toda a razão, o presidente Salgado também tem toda a razão. Eu acho que o Vasco e o Botafogo, principalmente esses dois, precisam se reorganizar para retomarem o rumo de vitórias de duas equipes tão tradicionais e importantes do futebol brasileiro e gloriosas nas suas histórias. Então eu acho que o dirigente amador fica para trás. O Fluminense deu certo porque não tem VP de futebol, é o Paulo Angione e o Mário Bittencourt. Se o Vasco fizer isso, deixar o Alexandre Pássaro trabalhar, esse negócio de pedidinho, tudo que ele falou eu concordo. O Vasco vai subir, se for confirmado ainda dele, para a Série B, se perder a ação, que eu acho lamentavelmente que perde, mas o Vasco tem condições de fazer um belo trabalho. Chega de botar amigo do amigo. Futebol tem que ser profissional. Parabéns ao presidente do Vasco e também ao Alexandre Pássaro. Torço por seu erguimento do Vasco.
É, e essa ação no STJD, a resposta, segundo os dirigentes do Vasco, sai na próxima semana, na quarta ou até na quinta-feira. Bom, vamos aguardar. 5h54, tá na hora de falar do Fogão.
Botafogo, Botafogo, campeão.
E o Rafael Monteiro traz as últimas do Fogão aqui no programa No Mundo da Bola. Botafogo que ontem perdeu pro Ceará.
O Botafogo terminou o Campeonato Brasileiro de forma melancólica. Na lanterna da competição, os alvinegros perderam para o Ceará na última rodada por 2-1 no Castelão. A partida marcou a despedida de Lúcio Flávio no comando da equipe, que será treinada por Marcelo Chamusca em 2021. O agora auxiliar técnico Lúcio Flávio falou qual será o principal desafio do seu substituto.
Diria que a dificuldade é como um desafio, né, para o Chamusca, no sentido de o mais rápido possível, com a chegada, obviamente, de reforços, né, com a mudança que naturalmente acontecerá, né, em algum momento no plantel, é entrosar, né, a equipe, né, o mais breve possível, já que na próxima semana já retoma, né, os jogos aí com o campeonato estadual já iniciando. Então, na minha concepção, esse vai ser o grande desafio que o Chamusca terá, mas ao mesmo tempo eu entendo que terá aí um desafio bacana, né, pelo fato de ter aí principalmente jogadores jovens, né, que estão aí mostrando seu valor e certamente vão contribuir muito com o Chamusca nesse primeiro momento.
O principal objetivo do clube neste ano é conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro. Mas neste primeiro semestre, o Campeonato Carioca será importante para o entrosamento citado por Lúcio Flávio. Para o Botafogo, o estadual começa contra o Boa Vista na quarta-feira no estádio Nilton Santos. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro. Valdir, Botafogo agora é Campeonato Carioca e projetando Série B, Valdir.
Ah, tem que projetar, tem. Eu tenho acompanhado aí a possibilidade de alguns reforços, jogadores de bom nível, que vão encaixar bem nesse momento o Botafogo, que é a Série B. E o Botafogo não pode repetir em 2020 e 21, perdão, a drástica campanha de 2019. Foi eliminado na Copa do Brasil, ficou em quinto lugar no Campeonato Brasileiro. O Botafogo em 38 jogos, o André, uma barbaridade, perdeu 21, ganhou 5 e empatou 12. Obrigado, Montenegro, obrigado Nelson Mufarrege, obrigado Ricardo Rotenberg, vocês foram culpados desse rebaixamento do Botafogo. Espero que em 2021 obrigado, vocês Mário. Não apareçam nem na porta do estádio, que dirá entrar no estádio.
Botafogo que hoje oficializou a contratação do Pedro Castro, meia de 28 anos, que na última temporada jogou pelo Avaí. Ele que é natural aqui de Volta Redonda, foi aprovado nos exames médicos, já treina com o elenco alvinegro, chega por empréstimo de um ano. É uma boa tentativa, o Pedro Castro, Valdir?
O caminho é esse, né? Pedro Castro renovou com o Guilherme, com o Luiz Otávio, tá trazendo aquele Matheus Frizo, tá também um bom lateral, que é o Jonathan, que era do Curitiba. É por aí, André, o objetivo tem que ser o Chamusca montar um time de jogadores que ele conheça, subir, aí o ano que vem é uma outra situação, voltando pra Série A. Mas tem que montar um time de Série B. Tem que repetir O que fez o Antônio Lopes em 2015? Montou um baita time na Série B, foi campeão com 4 rodadas de antecedência e no ano seguinte ficou em 6º lugar no Campeonato Brasileiro e chegou a uma semifinal de Libertadores. O caminho é esse. Pouca gente conectando, um profissional lá, deixa o Freela trabalhar, como o Alexandre Passa lá no Vasco, que aí a coisa é melhor. Tem que profissionalizar o futebol. Aí o Botafogo vai voltar a ser o que sempre foi na história do futebol, um clube vencedor.
É isso aí. 5h58, Valdir, um abraço.
Outro, meu amigo, um bom final de semana para todos. Segunda-feira estaremos juntos no programa No Mundo da Bola. Grande abraço, André, e para os ouvintes ligados no Mundo da Bola.
Valeu, esse é o Valdir Luiz, comentarista que sabe o que diz, galera. Bom final de semana, tudo de bom para todo mundo. Mais uma vez, parabéns para o torcedor do Flamengo, campeão brasileiro de 2020. O programa No Mundo da Bola volta na segunda-feira, 17h, aqui na Nacional, a mais querida do Brasil. Aquele abraço. André Marques. Tchau.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.